Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passamos à segunda parte da nossa reunião, informações. A Google remeteu à 12ª Comissão um documento Como a Google Combate a Desinformação, que se encontra disponível para consulta nos nossos serviços. É este o documento que chegou hoje e que está disponível para consulta. Baixou à Comissão a proposta de lei número 194/13, que altera a lei antidopagem no desporto. Pergunto se o assunto deve ser encaminhado para o grupo de trabalho do desporto ou se preferem que seja tratado em comissão. Para o grupo de trabalho? Para o grupo de trabalho? É a proposta de lei que altera a lei antidopagem no desporto. Ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 7 de maio e 5 de junho. Foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que estão aprovadas. Passamos ao ponto 3, discussão do projeto de resolução número 588/13 do PSD. Sobre a inclusão da RTP Madeira e da RTP Açores na grelha nacional da televisão digital terrestre. O Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento desta discussão.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós íamos pedir o adiamento deste ponto e quem acompanha estas matérias é a deputada Ana Mesquita e ela não pode estar cá hoje, por isso íamos pedir o adiamento deste ponto e íamos também pedir o adiamento do ponto 8 da votação na especialidade de rede de teatros e cineteatros portugueses. Eu penso que nós na próxima semana conseguimos fechar isso, mas prende-se com o mesmo motivo. É a deputada Ana Mesquita que está a acompanhar esta matéria e ela não pode mesmo estar presente hoje.
Pronto, eu queria tentar perceber na mesa quantas vezes é que este projeto já foi adiado, esta discussão, e por que partidos?
Foi já adiado, eu podia vários adiamentos, isso posso dizer, por várias razões, inclusive também porque o Bloco, por impossibilidade, o Bloco sequer está presente. Já sei que foi pedido um adiamento, salvo erro, do CDS, não sei, não foi o PC,
Na semana passada, Sra. Presidente, na semana passada houve um pedido de adiamento que é putestativo e têm direito a ele por parte do PCP. E, portanto,
só
pode ser uma vez.
Uma vez por cada grupo parlamentar.
Sim, obrigada. Muito bem. Nesse pressuposto, a questão que se coloca é a seguinte. Pode-se fazer a votação. O PCP não está em condições de indicar os sentidos de voto. Por isso, depois vai remeter os votos. Podemos fazer essa solução. Nós, neste momento, considerando, como eu disse, a ausência da deputada Ana Mesquita, não temos os sentidos de voto para indicar. Se a Comissão entender que deve na mesma fazer a votação, o que nós fazemos depois é fazer chegar os sentidos de voto por escrito. Não nos opomos a essa solução, considerando o que foi assinalado, de já termos pedido o adiamento. Muito sinceramente não tinha isso presente, mas considerando o que está colocado, eu apresento esta solução à Comissão, naturalmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixe-me só, tem condições para verificar que partidos é que já pediu adiamento? Que grupos parlamentares é que... mas isso então demora muito tempo. Bom, vamos tentar...
A informação que eu tinha era que teria sido adiado duas vezes.
Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obviamente nós estávamos a reservar, mas nós, o PS, neste caso, vai pedir o adiamento putestativo relativamente a este ponto, ao ponto 8, essencialmente, e aí seria importante também que ficasse desde já claro, nós queremos pedir o adiamento potestativo, no fundo, para tentar encontrar aqui uma solução de consenso e tentar perceber se existe alguma solução de consenso, porque claramente nós temos aqui um problema, que é, temos uma proposta de projeto de lei que não tem um parecer de todas as que foram pedidos positivo. Isto é, todas as questões que são levantadas anulam qualquer perspectiva de criação de rede com a proposta que está em cima da mesa. Eu penso que esta é uma questão estrutural, acho que todos nós percebemos isso. E por isso é que, de alguma forma, temos alguma vontade, penso que será de todos os grupos, porque o deixaram passar para a votação na generalidade, de encontrar aqui uma solução que sirva os interesses quer da comunidade, das comunidades territoriais, intermunicipais ou municipais, mas também das estruturas que trabalham, de estruturas de criação e de programação. Portanto, nós gostaríamos de colocar, obviamente, à votação, a possibilidade de nós apresentarmos um texto de consenso, um texto de substituição, que enviaríamos posteriormente, mas para tentar, de facto, colmatar algumas das questões, porque nós ficamos... Colocamos-nos a todos numa encruzilhada, a todos os pareceres que nos fizeram chegar, quer das câmaras, quer das estruturas, portanto, ninguém defende este texto, toda a gente defende a necessidade de criação de alguma coisa, mas não aquilo. Nós, obviamente, tivemos a tentar fazer esse trabalho e gostávamos de saber, obviamente, se estão disponíveis para que nós possamos, entretanto, apresentar essa proposta de texto de substituição. Gostaríamos de colocar à votação. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, nós parece que entramos na discussão do ponto sem ter entrado na discussão do ponto. Mas sobre isto é uma questão processual, eu não vou discutir o conteúdo, até porque há pareceres que concordam com o texto. Agora, não há textos de substituição no momento em que se deviam ter apresentado propostas de alteração. São questões processuais, não é uma leitura política. Houve 2 meses para, praticamente, para apresentação de propostas de alteração ao projeto. O único partido que o fez foi o Bloco de Esquerda. Aliás, o Partido Socialista pediu adiamento, na altura, em março, salvo erro, ou em fevereiro, para ter mais 1 mês para apresentar essas propostas de alteração e não as apresentou. Porque não quis. E isto está no seu direito. Isto não é um juízo de valor. É factual. Não apresentou. Fechou esse prazo. E quando fechou esse prazo, nenhum grupo parlamentar, a não ser que eu tenha faltado a essa reunião, requereu mais prazo para poder existir novas propostas de alteração. Os serviços, a Sra. Presidente, dirão de sua justiça se eu estou a fazer uma análise errada do ponto de vista processual. Apresentado o projeto de lei, baixou à comissão e não baixou à comissão sem votação. Baixou à comissão depois de ter sido votado em plenário da Assembleia da República. O que o Partido Socialista está aqui a pedir, em primeiro lugar, não existe, não há um texto de substituição. Isso é o quê? Propostas de alteração é o que está? Quer entrar na discussão das propostas de alteração? Já o podia ter feito, nós podemos novamente abrir isso. Mas isso nem sequer é o Bloco de Esquerda que decide, é a Comissão que decide abrir esse processo. E, portanto, o pedido de consenso era há 2 meses atrás, não era agora em junho. Era quando dava para apresentar propostas de alteração, fazia-se esse pedido de consenso político. O prazo passou e ninguém apresentou propostas de alteração a não ser o Bloco de Esquerda. Portanto, o consenso e a abertura para o consenso existiu desde o primeiro momento. Existiu do ponto de vista político e existiu do ponto de vista formal. Esta comissão deu mais do que tempo para qualquer dos grupos parlamentares apresentar as suas propostas de alteração no que bem entender. Acho eu, posso estar errado, mas acho que assim foi. E, portanto, não apresentando, eu vejo com alguma estupefacção este pedido do Partido Socialista. É que eu nem sequer percebo qual é o pedido. Está a pedir para apresentar um texto de substituição, mas a quê? O Partido Socialista não tem sequer projeto de lei sobre isto? Não foram votadas sequer as propostas de alteração? Não há texto de substituição? poderá eventualmente haver um texto final depois da votação das propostas de alteração. As propostas de alteração que têm em cima da mesa são as do Bloco de Esquerda, ao seu próprio projeto. Portanto, nós estamos disponíveis para abrir novamente uma discussão de propostas de alteração. E votam-se. O Partido Socialista, se acha que o projeto precisa de emendas, que as apresente e que nós votamos aqui na Comissão. Abrimos novamente o processo praticamente desde o início. Agora, não existe, são textos de substituição. Isso é que não existe.
Obrigada, Sr. Deputado. Duas... Bom, isto foi... Fomos... A Sra. Deputada Diana Ferreira avançou com... Antecipou, digamos assim... o debate em relação ao ponto 8, e eu fui dando a palavra a quem a foi pedindo e a certa altura já não deu para recuarmos. E, portanto, também, se houvesse...
A minha engenharia de população na mesa, porque eu não percebi o que é para fazer realmente.
Portanto, vamos lá tentar então, entendermos-nos em relação a este ponto 8, que tem sido, de facto, adiado, sujeito a vários adiamentos. E tendo em conta as palavras proferidas pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, que é de facto o Bloco de Esquerda, é o autor deste projeto de lei, eu sugeria, se assim o entendesse, e se toda a gente estivesse de acordo, e tendo em conta tudo aquilo que se passou, e que não vou repetir porque toda a gente ouviu como eu ouvi, a intervenção da Sra. Deputada do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, a intervenção da Sra. Deputada Carla de Sousa e a intervenção do Sr. Deputado Luís Monteiro, o que eu propunha era, se estivessem de acordo, que dessemos 15 dias, precisamente para que todos os grupos parlamentares se pronunciassem e dissessem o que têm a dizer. Sendo certo que daqui a 15 dias teremos de proceder à votação, independentemente de... Obrigada. Independentemente de os grupos parlamentares estarem representados, não estarem representados, terem sentido de voto ou não terem sentido de voto, ou seja, cada um depois dirá de sua justiça e fará o que muito bem entender. Se estiverem de acordo com esta metodologia, então será essa adotada. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós vamos, obviamente, abster nesta votação. Não vamos obstaculizar a que isso aconteça. Aliás, nós propusemos e abrimos a porta sempre em todos os momentos para que existissem propostas de alteração de todos os grupos parlamentares. Esta minha intervenção é só para ficar registado que todo este processo, do ponto de vista formal, nesta Comissão, fica para a memória futura. Porque é a primeira vez que se abre novamente uma especialidade para a apresentação de propostas de alteração, quando já é, acho eu, a quarta vez que este ponto está para votação das propostas de alteração. Era só para que fique registado, para memória futura, que o que se está a fazer neste momento é garantir que, 4 meses depois de isto ser discutido em plenário, e praticamente 1 mês depois de ter terminado a data para a apresentação de propostas de alteração, a Comissão decidiu abrir esse precedente, porque há um grupo parlamentar, pelo menos um, que sente a necessidade de o fazer. Nós não vamos obstaculizar isso, porque desde o primeiro momento o Bloco de Esquerda foi o partido que se mostrou disponível para todas as pontes e todos os consensos. Não podíamos era deixar de registar, do ponto de vista processual e formal, a forma como isto foi conduzido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Sim, Sra. Presidente, apenas também para registro futuro. Houve uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, dando conta de que haveria, que foi dado um prazo de mais um mês. Foi dado um prazo de mais um mês, mas não foi esse o pedido do PS. O que o PS pediu foi para que houvesse um grupo de trabalho, porque perante os parceiros que já tínhamos connosco e que levantam imensas questões, era necessário, nós consideramos na altura, que seria necessário aprofundar e densificar as questões que foram levantadas. O grupo de trabalho, por vários grupos, não foi uma decisão que tivesse sido acedida e, portanto, nós ficamos com as dúvidas de igual forma. Portanto, o que nós tentamos aqui fazer, claramente, foi fazer por nós, digamos assim, algum trabalho que nós achávamos que poderia ter sido feito em comissão e em grupo de trabalho e que teria, obviamente, sido bastante mais aprofundado. Uma outra questão que eu gostava de dizer, parece-me também claro que existem de facto textos de textos não de substituição, mas de desculpem, textos de substituição, se a Comissão assim o permitisse, não é a primeira vez. Agora também só gostava de dizer, parece-nos importante que esta questão, que é estrutural, quer para os artistas, quer para as câmaras municipais, porque é um, digamos assim, uma parte essencial de uma estruturação de qualquer política cultural, já que vamos mexer nela, então que o façamos de forma consciente, porque me parece que os pareceres que vieram, pelo menos nós sentimos isso, não estão e não vão de encontro ao projeto que temos. O que nós tentamos fazer, e eu percebo que o projeto, o que o tempo tenha passado e que não seja nos tempos regimentais, mas é assim, o PS, o Bloco entregou uma proposta, a mesma proposta quase que entregou há 9 anos, portanto, demorou 9 anos para a definir assim, nós precisamos um bocadinho mais de tempo neste momento para a definir, pensamos nós de forma um bocadinho mais elaborada e, portanto, foi nesse sentido, não foi fácil, mas achamos que o deveríamos fazer para bem, quer das câmaras, quer das estruturas e políticas culturais que gostaríamos de ver planeadas. Muito obrigada.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ainda sobre esta matéria, é tão estrutural que o Partido Socialista não arrastou sequer um projeto de lei para plenário quando nós apresentamos o nosso. Portanto, se é estrutural e se necessita tempo, podia até ter apresentado. Mas não vamos por aí. Sobre o grupo de trabalho, foi o próprio Partido Socialista que desistiu dessa ideia em comissão, porque era obviamente absurdo criar um grupo de trabalho para um projeto de lei de um grupo parlamentar. Nunca, durante esta legislatura, nesta comissão, se criou um grupo de trabalho para discutir um projeto de lei de um grupo parlamentar. E, portanto, foi consensual nesta comissão, no dia em que o Partido Socialista apresentou a ideia do grupo de trabalho, que era absurdo fazê-lo. Para haver um grupo de trabalho, há no mínimo 2 projetos de lei idênticos para que haja discussão sobre o tema. E, portanto, nessa reunião da Comissão, que está em ata, ficou decidido por todos, ninguém se opôs a isso, que fossem pedidos os pareceres, que se decidissem datas para a entrega dos pareceres e, posteriormente, datas para a entrega das propostas de alteração. Nós estamos há 4 meses com este processo de especialidade e, portanto, foi mais do que tempo para os grupos parlamentares maturarem esses pareceres, maturarem as suas propostas de alteração e apresentarem. Não é a primeira vez que fazemos processos de especialidade sobre um conjunto de outras iniciativas legislativas, também elas estruturais, e que demoram menos tempo. Eu não estou a fazer um juízo de valor sobre o tempo que nós temos disto. O que não podemos assumir é que isto não se fez bem porque não se criou um grupo de trabalho, quando a posição do grupo de trabalho era absurda e foi assumido nesta comissão como não fazendo qualquer sentido. Era a primeira vez que numa comissão se iria criar um grupo de trabalho para uma iniciativa legislativa. E como se provou, só o partido proponente é que apresentou propostas de alteração. Só reforça o facto do grupo de trabalho não servir para rigorosamente nada, a não ser para atrasar ainda mais o que já é necessário resolver rapidamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação da proposta que eu fiz, de 15 dias de adiamento para apresentação de propostas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada a proposta por exclusão de partes. Quem vota contra? Quem se abstém? Pois por exclusão, os outros é porque votam a favor, não é? Mas se quiserem. Como?
Não houve votos contra,
não houve 2 grupos parlamentares que se abstiveram e os restantes votaram a favor. Portanto, temos, Sr. Deputada.
Não é sobre esta matéria, senhor.
Então, só um momento para encerrarmos este assunto. Portanto, 15 dias para a apresentação de propostas e para se encerrar o assunto. Sr. Deputada Teresa Caire, tem a palavra.
Minha cara Senhora Presidente, meus colegas,
Queria pedir muita desculpa, mas estou aqui com uma questão de força maior da ordem familiar e vou ter que me ausentar.
Muito bem,
julgo que
esperemos que
subestimei
se resolva o assunto.
O tempo que iríamos demorar com a audição e com estas discussões e portanto, vou mesmo ter pedindo desculpa à tua TEA, Sra. Presidente, obviamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Corra tudo bem. Passamos ao ponto 5, discussão do projeto de resolução número 2134/13 do Bloco de Esquerda, criação da Rede Nacional dos Museus da Resistência e instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro. Ai, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu tinha pedido à mesa, informado à mesa, de que não estamos em condições, o PSD não está em condições de proceder à discussão destes dois projetos de resolução. Também já tinha dado essa indicação aos grupos parlamentares, pelo que pedimos
adiamento. Pois não tinha sido transmitido.
Então foi eventualmente culpa minha, Sr. Presidente.
Pronto. Portanto, pontos 5 e 6. Então passamos ao ponto 7. Discussão do projeto de resolução número 1023/13 do PCP, valorização do movimento associativo popular. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O projeto de resolução que o PCP aqui apresenta é em si bastante claro. Há efetivamente dezenas de milhares de associações e de coletividades, centenas de milhares de dirigentes, muitos milhões de associados que têm um papel fundamental no desenvolvimento de várias ações, seja de cariz cultural, seja de cariz desportivo ou mesmo de lazer, com um movimento associativo popular e de proximidade e também dando voz e envolvendo comunidades locais na dinamização de várias iniciativas. O que nós entendemos até num caminho de valorização do movimento associativo popular, o PCP entregou também já um projeto de lei de alteração ao estatuto de dirigente associativo também para garantir um conjunto de outras condições no exercício destas funções dos dirigentes associativos, mas achamos também que há ações de um ponto de vista do próprio governo que podem ser tomadas e que também elas valorizam o movimento associativo popular e é exatamente por isso que nós apresentamos este projeto de resolução. Em que, no fundo, o movimento associativo seja consultado a quando de todas as definições de políticas nacionais nas áreas da cultura, do desporto e mesmo da ação social, em que seja criado um programa que se simplifique, no fundo, o licenciamento e as autorizações necessárias para a constituição de associações, para o seu funcionamento, para as atividades das instituições, até pelas dificuldades que muitas associações desta natureza têm de cumprir também o conjunto de pressupostos que lhes está inerente. Isto é até mais uma medida de combate à própria burocracia que existe neste momento na constituição e na atividade das associações. Ao mesmo tempo também que em conjunto com as organizações representativas do movimento associativo popular e com as entidades que fazem a gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, permitam estabelecer condições adequadas de remuneração dos titulares dos direitos de autor, reduzindo também os encargos que são suportados pelas pessoas coletivas do movimento associativo popular. Isto prende-se essencialmente pela necessidade de haver uma diferenciação entre o movimento associativo popular e, no fundo, aquelas que possam ser outras entidades que, com fins lucrativos, também acabam por ter que pagar os direitos de autor e, para que tal seja feito, respeitando também os direitos de autor e os direitos conexos, entendemos que isto deve ser feito em conjunto com o movimento associativo popular e as entidades que estão, naturalmente, com responsabilidades na área dos direitos de autor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sr. Presidente, indo diretamente à parte resolutiva, isto é a parte em que se faz uma recomendação, oferece algumas dificuldades captar o exato sentido da recomendação. Desde logo a entidade destinatária. A entidade destinatária normalmente é a entidade que tem competência no domínio que esteja em causa. Ora, nesta matéria a entidade que tem competência é a Assembleia da República e só a Assembleia da República ou o Governo mediante autorização legislativa, uma vez que o regime jurídico das associações é relevante. Abre-se ressalva para a questão da obrigação de participação de associações populares na definição de políticas nacionais para as áreas da cultura, desporto e ação social, matéria que tem outra natureza. Depois, o regime jurídico das associações, no sentido da sua simplificação, quanto ao licenciamento, autorizações necessárias para constituição, regime de funcionamento, etc., etc., para as que estão, não têm fins lucrativos e têm âmbito de intervenção local, é matéria da competência da Assembleia da República, de novo. E, finalmente, a última medida, a última recomendação, é uma recomendação tendente ao estudo de medidas que, conciliando duas coisas que são completamente contraditórias. Uma é o interesse dos autores em verem cobrados e geridos os seus direitos, matéria que tem originado quesílias enormes e tem originado tomadas de posição da SEPA veementes, no sentido não tanto de andar atrás das associações do movimento popular, mas mais das tascas, restaurantes e coisas do género, mas de vez em quando associações populares, a pretexto de que lá dentro há estabelecimentos onde há músicas a tocar e, portanto, é preciso tarifar, é preciso cobrar a remuneração prevista na legislação, mas essa legislação é mais uma vez da competência reservada à Assembleia da República, há nem mais nem menos do que o Código dos Direitos de Autor e a legislação conexa. Portanto, a Assembleia, a aprovar uma resolução com este teor, estará a recomendar ao Governo que exerça uma competência da Assembleia num domínio em que a Assembleia compreende completamente livre de exercer como entender. Portanto, talvez este objetivo fosse mais escorreitamente atingido através de um projeto de lei que definisse regras simplificadas de licenciamento e estabelecesse em concreto qual é a solução compatibilizadora entre a boa importância a cobrar a título dos direitos de autor e o direito e o interesse que têm as pessoas coletivas sem fins lucrativos de terem uma tarifa, vamos chamar-lhe assim, não é bem o que elas são, mas enfim, de ter um montante a pagar menos gravoso do que o atual. São estas perplexidades que, depois de lido o projeto, não posso deixar de exprimir.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que este projeto de resolução tem algo de extemporâneo, o que não lhe retira qualquer legitimidade. Estamos em fim de legislatura. Recomendações ao Governo nesta matéria, ainda que aprovadas, dificilmente virão a ter quaisquer das consequências que se pretendem. Esta não é uma matéria nova na Assembleia da República, tem havido várias iniciativas entre as legislaturas, nomeadamente do PSD. Nós acompanhamos genericamente aquilo que aqui se propõe.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós acompanhamos o projeto de resolução aqui apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Não achamos que é extemporâneo, a legislatura acaba no final de julho e, portanto, é sempre um momento para estes assuntos serem discutidos e o Governo só cessa funções quando o próximo tomar posse e, portanto, está com total capacidade para, se assim o entender e caso a resolução, o projeto de resolução seja aprovado, de acionar os mecanismos devidos para o efeito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só duas ou três observações. Naturalmente que, conforme também já foi referido, até ao final da legislatura é sempre tempo de fazer a discussão dos projetos que se entender fazer. A sua ação poderá ser mais ou menos determinante, naturalmente, consoante o tempo, mas no que se refere, nomeadamente, aos projetos de resolução, eles não perdem validade só porque cessa uma legislatura, continuam como recomendações naturalmente. sensivelmente ao Governo. E sobre as matérias que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, só colocar aqui uma outra observação. Nós podemos naturalmente fazer alterações legislativas de um ponto de vista do regime jurídico das associações, como, e como o PCP também já o fez, do próprio regime do dirigente associativo, garantindo até um conjunto de outras condições para que essas funções sejam exercidas, considerando, neste momento, até preocupações colocadas pelo próprio movimento associativo popular, que é a renovação dos próprios dirigentes associativos, que muitas vezes não querem assumir essas funções porque têm um conjunto de constrangimentos, designadamente no que refere à sua vida laboral e a conciliação da mesma também com a atividade de dirigente associativo. O que nós entendemos também é que nada inibe que a Assembleia da República se pronuncie sobre caminhos que possam ser seguidos e que peça também ao Governo para que possa agir nessa matéria. Nós não estamos aqui a propor a alteração ao regime jurídico das associações, mas o Governo pode, em conjunto com o próprio movimento associativo popular, criar formas de simplificação de um conjunto de sistemas que estão implementados e que são em si burocráticos e que são muitas vezes entraves à própria atividade das associações. E no que refere à questão dos direitos de autor, dos direitos conexos e, no fundo, da dificuldade de conciliação entre estes interesses, aliás, todas as vezes que se fala de direitos de autor, do seu pagamento e do seu recebimento, estamos sempre a falar de uma realidade difícil de conciliar, o que não significa que não tenha que ser um caminho a ser feito e o que não significa que a definição dessa tabela tenha que ter em conta muitas vezes as próprias entidades que também têm que pagar esses direitos de autor. É diferente, naturalmente, que se utilizem, no fundo, obras num determinado contexto em que a entidade que está a organizar essa iniciativa tenha um objetivo de lucro ou que se esteja, por exemplo, a falar de um sarau numa escola em que é uma associação a organizar isso e que tem, e está também sujeita às mesmas regras que uma outra entidade que tem como objetivo final o lucro. Por isso é, por exemplo, nestes extremos, se calhar, que estamos a falar em que é preciso rever e em que é preciso sentar, no fundo, à mesma mesa, aqueles que também têm estes interesses que são diferentes, mas que é preciso encontrar uma plataforma comum, porque o PCP também não pode deixar de defender, como temos defendido, o devido reconhecimento e ressarcimento dos autores pela obra também que produzem e que isso tem que ser depois também compatibilizado com a realidade na qual a obra também é utilizada, e é isto que nós tentamos fazer com esta resolução, que não sendo fácil, não significa também que seja impossível, o difícil não significa que seja um caminho impossível de seguir, e entendemos que o Governo pode também neste aspecto ter um papel a desempenhar nesta área.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar então ao último ponto, outros assuntos. Também não vejo nenhum sinal. Sendo assim, muito obrigada. Está terminada a nossa reunião.